situações. Bora. Bom, gente, quero, para variar, contar uma história para vocês aqui. E essa história aconteceu essa semana. Quinta-feira nós fomos com um grupo para uma chácara. E aí saímos aqui, né, de tarde, começo da tarde ali, pegamos um engarrafamento. Tinha 4 pessoas no carro, 3 queriam fazer xixi. E aí aquele coisa, todo mundo ali e tal, aquela tensão, demorando para chegar no lugar. 1h30 demoramos. E aí foi chegando perto e tal. Sabe quando você vai vendo a terra prometida chegando assim, o carro chegando perto assim e tal? E aí, eu não sei você, eu tenho uma prática, que quando eu estou prestando atenção nas coisas, no carro, eu faço 2 coisas, eu abaixo o volume e abaixo a janela. Por quê? Não sei. Eu acho que me aciona, sabe? Faz silêncio, deixa eu ver aqui. E aí eu fiz isso, abaixei o volume, abaixei a janela. A gente foi chegando na chácara, entramos na chácara, assim, só que tinha uma questão essa chácara. Do lado e atrás, eles criavam gado de leite. Então tinha várias vacas. E onde tem vacas, tem dejetos de vacas. Então havia um cheiro de bosque. Achou, né? Nunca falaria isso. Gente, você não tem noção. Cheguei, e eu abri a janela, né? Quando eu abri a janela, veio vindo. Veio até meio quente, sabe? Oh, aquela hora você já vem assim. E aí, beleza, paramos o carro, veio o dono da chácara. Oh, que bom que vocês chegaram e tal, não sei o que e tal. E o olho meio marejado já, sabe? Vermelho assim. Assim, sabe? E aí todo mundo ali e tal, quando o dono deu uma espaçadinha, gente, vocês estão sentindo a mesma coisa que eu? Não, também. Então, tamo junto. E você vai, né, você não quer respirar muito, sabe? Quando você não quer os coliformes, né, que esse que é o medo. E aí, só que assim, deu 15 minutos, parece que passou. Parece que todo o cocô foi embora. E aí continuamos ali e tal, e chegou um outro grupo que a gente estava esperando. Quando eles chegaram, olharam e falaram assim, olho marejado e tal, não sei o quê. Eles, gente, como é que vocês conseguem estar aqui? Houve um assassinato nesse lugar, e o corpo está enterrado entre nós. A gente falou, não, gente, fica um tempo aqui que está... Não, não tem como se acostumar, não dá para se acostumar. 15 minutos, todo mundo tranquilo, todo mundo se acostumou. O que eu quero dizer, gente? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente se converte, a gente tem consciência das coisas ao nosso redor. É inegável a presença de Deus, e é inegável até mesmo as coisas erradas que estão ali no nosso meio. E a gente começa a lutar contra aquilo, a gente começa a brigar contra o pecado, a gente começa sim a ajustar a nossa vida às coisas de Deus. A gente se empenha naquilo porque aquilo nos incomoda. O problema é que com o tempo a gente vai se adaptando. E aí, parece que aquilo que incomodava já não incomoda mais. Parece que a gente começa a se ajustar à vida eclesiástica. E a gente vai pegando a manha da vida eclesiástica. Sabe o que é pegar a manha da vida eclesiástica? Quem é que nasceu na igreja? Levanta a mão. No hospital, tá, mas depois veio para a igreja. Você que nasceu na igreja, você não sabe o que quem se converteu no processo vive. Você não sabe o que você pode fazer quando você entra aqui. Você não sabe se faz sinal da cruz, se não faz. Você não sabe a letra da música. Gente, vou contar um testemunho para vocês aqui. Primeira vez que eu cantei um louvor de olho fechado, foi com 2 meses de igreja. É verdade. Quando eu decorava de um culto, no próximo culto mudavam todas as músicas. E a hora de levantar a mão? Você que é crente velho sabe. Agora, quando você chega na igreja, você não sabe a hora certa. Você acha que agora pode? Não pode, ainda ninguém levantou. Aí você vê, agora eu vou, fui. Ah, vou. Você tenta se encaixar. Só que com o tempo a gente vai pegando as manhas. Sabe? a gente vai se encaixando, a gente já sabe como é que funciona o processo, a gente já sabe como é que funciona o culto. Ah, tem louvor, dízimo, aviso, mais louvor, palavra, apelo, é meio que assim. A gente vai se acostumando. E sabe, eu acredito que quando o Senhor se revela para nós, Ele nos chama para viver uma vida extraordinária. Sabe o que é extraordinário? Além do comum, além do normal. Mas tem um problema. Quando a gente começa a se adaptar, a gente começa a se acostumar a viver uma vida ordinária. E aí a gente simplesmente encaixa coisas no nosso calendário. A gente simplesmente encaixa questões na nossa vida eclesiásticas, da igreja. Mas a gente perde a perspectiva do extraordinário. Eu lembro quando eu não tinha Jesus, e uma das questões que eu tinha dentro do meu coração era: para que que eu nasci? Eu nasci para aprender alguma coisa, trabalhar, casar, ter filhos, me aposentar e morrer. No meio do processo, quanto mais dinheiro eu ganhar, melhor. Quanto mais honra eu receber, melhor. Diploma, tudo isso me ajuda, aumenta quem eu sou. Mas no final das contas, todo mundo vai meio que morrer lá, né? Uma vida ordinária. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o Senhor me puxou para algo extraordinário. Ele me pega pela mão e fala: cara, deixa eu virar a tua vida ao contrário. Sabe os teus planos? Esquece, eu tenho coisa melhor. Puf. E eu lembro como eu fiquei impactado, empolgado em viver as coisas de Deus. Cara, eu me converti na adolescência. Adolescente já não é normal. Se você conhece o adolescente, você sabe o que eu estou falando. Adolescente é intenso. E eu falei: eu vou ser intenso para Jesus. E eu era intenso de Jesus. Doava tênis e ia embora a pé para casa. Dava o dinheiro do ônibus. Voltava a pé para casa também. Aí a pé mesmo. Não. Intenso, intensidade. E eu lembro de viver coisas extraordinárias com o Senhor. Mas eu lembro quando eu comecei a falar sobre as coisas extraordinárias no passado. E eu comecei a falar do quanto eu vivia as coisas extraordinárias. E quanto os meus testemunhos das coisas extraordinárias estavam longe de mim. E agora parecia que não acontecia mais. Eu me acostumei e voltei ao ordinário. E eu acredito que nessa noite o Senhor quer nos chamar de volta a uma vida extraordinária. Quem aqui quer viver uma vida extraordinária com o Senhor? Amém? 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 Vem comigo. Seguinte, pega a tua Bíblia, abre no livro de Isaías. Pega aí. Isaías, capítulo 6. Tem gente que lê cantando já. Isaías 6, quem achou diz: achei. Quem não achou não precisa falar nada, só procura. É mais rápido. Isaías 6, do 1 ao 8. A Bíblia diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então, ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Então eu respondi: aqui estou, envia-me. Senhor Jesus, nos dá o real entendimento da tua palavra. Que nessa noite, Pai, nós possamos caminhar em direção a tudo que o Senhor tem para nós, Jesus. Pai, que o Senhor ministre, me cale, Deus, apenas para que o Senhor fale. Que a gente possa aprender diretamente de ti, que é manso e humilde de coração. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto conhecido, famoso, do chamado de Isaías. E nesse texto, você já entendeu, é uma cena, uma visão que Isaías tem. Ele vê o Senhor sentado num trono. Ele vê o rei. E ali ele é chamado. Acontece várias coisas ali no processo. Mas eu acredito que olhando para essa cena, existe um caminho que o Senhor revela para nós. Um caminho para sair do ordinário ao extraordinário. Um processo de Deus na nossa vida para voltar a nos deixar sensíveis ao que o Senhor quer apresentar para nós. Eu queria falar hoje com você um pouquinho sobre esse caminho em direção ao extraordinário. E o primeiro passo desse caminho, ele está lá no versículo 1. A Bíblia diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Geralmente, quando a gente vai ler um texto e ele nos ajusta quanto ao tempo, ele não vai falar sobre a morte de alguém, ele vai falar sobre o reinado. Ele vai falar enquanto reinava o rei, tal. Ele nunca vai falar sobre a morte de um rei. Então eu fui estudar e ler por que aqui ele está falando sobre a morte do rei Uzias. A gente precisa entender quem era o rei Uzias. Rei Uzias foi um grande rei. Ele está entre os maiores reis do seu tempo. Ele foi um homem que temeu ao Senhor, recebeu de Deus muitas coisas. Porém, no final da sua caminhada, ele desliza. Ele esquece algumas coisas, ele se enche de soberba. Então, ele tem lepra. E o filho tem que assumir antes. Até mesmo porque esse texto fica estranho, porque não está falando sobre a morte de um rei que estava reinando. O filho dele já estava reinando no seu lugar. Então por que que aqui ele está citando o rei Uzias? E eu li algumas coisas e o pastor Luciano Subirá, ele vai falar que a morte desse rei representava algo tão profundo. Na visão de Isaías aqui, ele vê Deus sentado num trono. Ele vê o verdadeiro rei. Mas, para que ele possa ver o verdadeiro rei, ele tem que citar o versículo 1. No ano que o rei Uzias morreu. O que ele está dizendo? Ele está falando assim: existe um trono só. E para que esse trono seja ocupado pelo verdadeiro rei, um rei tem que morrer. O que eu quero dizer? O primeiro passo para a gente chegar a esse extraordinário é a gente reconhecer que o rei falso, o rei indigno, precisa morrer e sair da nossa vida. Nós sempre colocamos reis. Nós gostamos de dar esse lugar para outras coisas. Esse é o conceito de idolatria. Mas a verdade é que, quantas vezes nós não nos colocamos nesse lugar? Nós é que decidimos o que vamos fazer da nossa vida. Nós reinamos sobre a nossa vida. A verdade é que no reino de Deus existe só um trono. Existe só um rei. E ele precisa estar sentado nesse trono. Às vezes a gente entrega o trono para o Senhor, mas a gente pega ele de volta. A gente pega, resgata. Ou, muitas vezes, eu acredito aqui que quem entregou a vida ao Senhor entrega o comando, a chave para o Senhor. Imagina que você entrega a chave para o Senhor e fala: Senhor, faz. Agora o Senhor é que comanda, o Senhor é que dirige. Teve um ano novo que eu e minha esposa fomos viajar. E a gente foi de carro para a praia. Então eu fui ver os documentos do carro, os meus documentos, e eu descobri que fazia 2 semanas que a minha carteira tinha vencido. Falei, sem problemas. Cheguei para minha esposa e falei, amor, você vai dirigindo. Tranquilo, eu vou aqui do lado. Bem, tranquilo. Aí eu vou lá, sento ali do lado, ajusto bem ali a minha poltrona. Tenho controle sobre o som, que isso também é um privilégio, que quando você dirige, né, você não tem tanto. E aí eu falei, vai, nos guia. Puxa. E ela foi. Rápido. Rápido demais. E aí eu dei o controle para ela, mas eu falei, amor, não quer um pouquinho mais devagar? Ela, eu sei o que eu estou fazendo. Aí não, tá bom. Ela continuou. Continuou. Estava indo uma outra família com a gente, que tinha um carro mais potente, ela falou, vou pegar eles. Eu falei, por quê? E ela falou, quer ver que eu consigo? Eu falei, não. E aí eu falei, amor, não, mas você não quer mais devagar? Ela falou, deixa eu dirigir. Eu falei, não, tá bom. Mas você não quer mudar de pista? Ela falou, para, homem. Quer parar comprar um pão de queijo? Ela falou, deixa eu dirigir. Sabe o que acontece? Muitas vezes nas nossas vidas, nós damos a chave para o Senhor, mas a gente fica do lado. A gente fica freando num freio invisível. Fica falando, Senhor, vai mais devagar. Senhor, vai mais rápido. O controle está na tua mão. Mas se o Senhor quiser parar agora, seria uma boa hora. Quantas vezes a gente entrega o controle, mas a gente quer dizer a velocidade, a gente quer fazer a forma ou o que ele tem que fazer. Senhor, acho que já está na hora de eu casar, hein? Só uma dica. E aí ele falando, deixa eu dirigir? Senhor, eu acho que já está na hora de eu ser promovido. Ei, ei, ei. Você deu a direção para mim ou não? A gente tem que entender que no trono, quando a gente entrega esse lugar do trono, ele é do Senhor. Ele é do Senhor. A gente não tem que ir lá e pegar de volta. Só que às vezes a gente faz isso. Resgata o trono. Não, deixa que esse aqui eu sei fazer sozinho. Deixa comigo. Quer voltar a viver o extraordinário? Sai do trono e deixa o Senhor ali. Há um só rei. Um só rei. Minha avó usava uma expressão que era muito interessante. Ela falava assim, você acha que tem o rei na barriga, menino? Já ouviu falar nisso? Achava engraçado quando era criança, pensava que tinha um reizinho aqui na minha barriga. Eu fui estudar para saber de onde veio essa ideia. Antigamente, quem era a pessoa mais importante do reino? O rei. Não é verdade? Ele era a pessoa mais importante do reino. Exceto em uma época. Na época em que a rainha estava grávida. Porque daí quando a rainha estava grávida do primeiro filho, ela estava com o rei na barriga. E durante o tempo de gestação, ela era tratada melhor do que o rei. Por quê? Porque ela tinha o rei na barriga. Aí quando nascia o príncipe, ela tinha se acostumado a viver no melhor lugar. E aí ela tratava as pessoas daquele mesmo jeito. E aí chegava para ela, você acha que você tem o rei na barriga ainda? Às vezes a gente acha como se a gente tivesse o rei na barriga. Como se a gente fosse importante. Como se a gente fosse maduro o suficiente. E a gente esquece de depender do Senhor e entregar o trono para Ele. Quer viver o extraordinário? Primeiro passo. Sai do trono. Sai do trono. Um rei tem que sair para que você reconheça que há somente um trono. E o rei de verdade tem que sentar lá. Você e eu somos reis indignos, impuros. Nós somos reis maus. Nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Sai daí. Sai daí. Deixa o Criador sentar lá. Ele sabe o que ele está fazendo. Esse é o primeiro passo. Mas existe um segundo passo. E ele está lá no versículo 6. A Bíblia diz assim. Isaías diz. Então eu disse. estou perdido, esse é o meu fim. Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O segundo passo é que quando a gente tem esse encontro com o Senhor, existe um constrangimento por conta do pecado. A gente entende o que é pecado e se vê sujo. Quando Pedro é chamado pelo Senhor, Jesus pede para pregar do barco dele. Pedro vê que Jesus é o Senhor. Jesus fala assim, ó, já pescou ali naquela região, ele está lavando as redes vazias, tem tudo aquilo. Ele vai lá, pesca, você sabe a história. A rede quase que rompe, ele tem que trazer outros barcos para ajudar, a pesca é maravilhosa. Quando ele volta, ele fala assim, esse homem é diferente, ele é o Messias. Quando ele reconhece que ele está diante do Messias, sabe o que ele faz? Ele fala, ai de mim. Se afasta de mim, Senhor. A mesma reação de Isaías. Quando ele vê o rei, ele reconhece o quão pequeno ele é. A mesma reação. Sabe o que acontece? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós nos vemos sujos. E existe um desespero de nos lavar. Uma vontade de tirar aquilo. Mas acontece que no processo, às vezes, tem algumas sujeiras que a gente não consegue tirar tão fácil. E a gente se acostuma com ela ali. Esses dias atrás, fui fazer algo que quem tem filhos, crianças ou já tiveram, sabe. Fui tirar as cadeirinhas deles do carro e comecei a chacoalhar. Você não tem noção do que saiu dali. Eu chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei. Caiu 3 batatinhas do Mac, fazia 1 mês que a gente não ia no Mac. Brinquedo, coisa, farelo. Farelo, meu Deus, farelo. Muito farelo. Muito mesmo. Aí sabe que você fica batendo no banco, batendo no banco, batendo no banco, batendo no banco e continua lá. Aí a Bia ganhou um caderno. Na primeira página do caderno, sabe o que tinha? Adesivos. Aí ela estava com os adesivos, sabe a ideia que ela teve? Tirou o adesivo, colou na janela. Cheguei e falei, Bia, colar adesivo na janela, Beatriz. Poxa, dei uma bronca ali, né? Falei, pô, vamos cuidar do carro. Aí, ó, carro novo. Semi-novo. Aí, como se fosse. Aí, eu fui lá, fui tirar. Né? Fui tirar. Quando eu tirei, saiu um sulfilminho. Aí colei de novo, né? Não, fica aqui, ficou bonito. Compôs ali. Quando eu colei de novo, dei o aval, né? A gente contou, deu 60 adesivos que tem na janela dela agora. Então, se você passar pelo estacionamento, vê um Ford Ka Sedan com adesivos internamente. Estrelas, cachorros, tem muitas, tem várias variedades assim agora. No começo a gente luta, mas depois a gente deixa lá. Tem pecado que a gente luta. Tem pecado que começa a ficar difícil de tirar. Aí sabe o que a gente faz? Deixa lá. Não mexe não. Vai dar problema, vai ter que trocar em sulfilme. Não. Vai deixando. E aí, sabe o que acontece? A gente começa a se afastar do extraordinário do Senhor. Porque o pecado achou lugar. O pecado achou espaço. E quando a gente se converte, a gente se acostuma com alguns pecados. Alguns pecados viram ok para nós. Imagina que você está numa estrada. Está lá numa estrada e de repente o carro estraga. Para de funcionar. O que todo mundo faz? Abre o capô. E fica olhando, né? O motor está aqui, ninguém tirou. Eu não sei, eu faço isso pelo menos. Daí você não, a bateria também. E aí você vai ligar, né? Você pega o telefone, vai ligar para alguém e não tem sinal. Aí você, não acredito, cara. Aí você começa a tentar mexer, não sei em quê. Você chacoalha umas coisas, tira o óleo que você viu o cara fazer lá no posto. Acho que tá bom. Você não sabe se tá bom. E aí você coloca de novo, vê os níveis, ah, não sei e tal. Você lembra que há 5 km atrás tinha um posto. Aí você fecha o capô, volta andando. Volta andando no meio do caminho e tal, começa a ficar cansado, aquela coçada na testa, e segue o bonde. Quando você começa a ver o posto lá de longe, já se anima, chegando perto do posto de gasolina, você vê ali os frentistas e fala, ó, estragou meu carro ali e tudo mais e tal, só que você vê, tua mão está toda suja. Sabe o que você faz? Lava a mão. Não, não, vê um só para lavar a mão aqui e tal, mas ainda não está totalmente suja. Você fala, tem um banheirinho? Não, não tem ali dentro, você vai lá, quando você entra no banheiro, você vê no espelho, lembra aquela passada de mão que você deu na testa? Você está com a testa suja. Aí você olha no espelho, você viu que você está com a roupa suja. Sabe o que significa? Quando você estava no escuro, você não tinha consciência da sujeira. Agora, quanto mais você vai se aproximando da luz, mais você vai vendo que você está sujo. Sabe o que isso significa? Que se você não consegue ver sujeira em você, é porque você está longe da luz. Não é porque a sujeira não está ali. E às vezes a gente pensa que a gente não tem pecado. Não, querido. A gente só está longe da luz. Quanto mais a gente se aproxima dela, mais a gente vai ver o quão sujo a gente está. E aí quando a gente tem consciência do quão sujo a gente estava, conversando com o frentista e com as pessoas, sabe o que dá? Vergonha. E a gente tem consciência do pecado e tem vergonha. Mas eu vou falar de novo. A gente se acostuma. A gente se acostuma com alguns pecados. Foram difíceis de tirar. Difícil demais. Não quero ficar mexendo nisso. E aí a gente se ajusta. O pecado fica lá, guardadinho. Pecado de estimação. É a gula, é a mentira, é a preguiça. Pecados que não são pecadões assim, né? Mas é pecado. Nos afastam do Senhor. O segundo passo é a gente voltar a ter consciência do pecado sobre as nossas vidas. E lutar contra ele. Existe uma ideia... É como se fosse um diagrama, assim, sabe? Um caminho. Vamos imaginar, vem comigo. Imagina que aqui, nesta região, está a pureza, certo? Pureza. Vocês aqui estão com a pureza. Repete comigo, pureza. Só eles. Aqui do outro lado... Aqui, desse lado, está a imoralidade. Safadinhos. Repete comigo, imoralidade. Falaram até mais triste, vocês viram? Vai ficar tudo bem, gente. Então é o seguinte, imagina que você está aqui, entre esses dois lados, pureza e imoralidade, certo? E aí a gente está aqui, cai de paraquedas. Para que lado você quer ir? Vamos de novo. Para que lado você quer ir? Que bom. Ouvi só a pureza. Não vou nem perguntar de novo. E aí, o que, que você faz? Eu lembro lá. Aqui tive consciência da imoralidade e da impureza. Eu lembro quando eu me converti. Falei, cara, eu quero ir para lá. Sabe o que eu vou largar? Cigarro. Puf, tirei o cigarro na minha vida. Bora, dei um passo para frente. Sabe o que eu vou tirar? Maconha. Tira a maconha da minha vida. Sabe o que eu vou tirar? Cara, a bebida e tal, deixa eu tirar isso aqui da minha vida. Sabe o que eu vou tirar? Os meus amigos que me levam para outro... Cara, eu vou tirar. Sabe o que eu vou tirar mais? A minha forma de falar. Cara, tinha palavrão que era vírgula para mim. Vou tirar isso. Tira. Estou me aproximando da pureza. Olha que tremendo. Esse é o processo da santificação. Bonito, né? E a gente vai caminhando nesse processo. Ajustando coisas na nossa vida. Lembra? Quanto mais perto eu estou da luz, mais eu vou vendo os pecados e eu vou tirando eles. Só que chega uma hora que a gente se acomoda. E eu estou indo nessa direção. O problema é que às vezes Eu canso de lutar contra alguns pecados. E aí sabe o que eu faço? Eu viro de costas. Eu não volto a cometer os mesmos pecados. Mas a minha imoralidade sexual, ela dá um passo naquela direção. A minha forma de pensar muda. E eu começo a pensar em coisas que eu não deveria. Eu começo a pensar fora do meu casamento, como seria. Eu começo a pensar, não, mas se eu não tivesse conhecido Jesus, e eu começo a flertar com o pecado. E sabe para onde que eu estou indo? Para o outro lado. Eu não estou vivendo aquele pecado, mas a minha direção está para lá. Eu estou perto da pureza. Estou bem pertinho da pureza. Mas eu estou de costas para ela, na direção da imoralidade. Para a religiosidade, esse lugar está bom. Isso não faz a igreja olhar para você torto. Não, está tudo bem. Está tudo aqui. Está tudo bem. É só um pecadinho. Agora, imagina alguém que chega, igual eu cheguei. O cara tem consciência, mas ele está lutando. Lutando contra os pecados. Ele está indo para lá. Ele está indo. Ele está se esforçando, largando as coisas. E nesse processo, ele está assim, lutando contra o pecado dele. O problema é que para a religiosidade, esse aqui é menor do que aquele lá. Para a religiosidade, esse aqui está mal e aquele está bem. Mal sabem eles que a mente desse está focada lá, na pureza. E o Senhor olha para aquilo e fala, meu filho, ele está buscando. Enquanto um está de costas para ele. A consciência do pecado tem que voltar sobre as nossas vidas. A gente precisa sim lutar contra o pecado. Se aproximar da luz. Por menor que seja, tirá-lo das nossas vidas. Mas existe um terceiro e último passo. Para a gente viver o extraordinário do Senhor, ele está no versículo 8. E a Bíblia diz assim, então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. O pessoal do louvor pode vir subindo. E o terceiro passo, ele consiste em assumir responsabilidades. O convite do Senhor não é diretamente a Isaías, mas ele vê algo. Então ele vai naquela direção e fala, não, se precisa de alguém, eu estou aqui. Se é isso que precisa, eu estou aqui. Sabe algo que eu escuto muito aqui na igreja? Pessoas que serviram muito. Que já se doaram tanto. E aí fala assim, não, agora eu estou numa nova fase. Tem muita gente para fazer, deixa que eles fazem, eu agora preciso ter algo diferente. Tem gente que fala, não, deixa eu ter um ano sabático, já ouviu falar? Um ano sabático existe, 5 não. É verdade, cara. Pessoas que já foram muito envolvidas, já começam a falar, não, deixa lá. O Senhor colocou dons na sua vida. E existe um evangelho que a gente tem que viver ele horizontalmente. Os dons que o Senhor coloca sobre a igreja é para edificar a igreja. O serviço. A gente precisa reagir a isso. Fala, não, eu sou ovelha. Se você é uma ovelha que só recebe, deixa eu te contar, você é uma ovelha gorda. É. Só se alimenta e não dá nada. Só recebe. E aí, é comum a gente falar, ah, mas no passado eu vivia coisas extraordinárias. É claro. Você assumiu responsabilidades. Cara, assuma responsabilidades para você ver as coisas que o Senhor tem. Coloque os dons que o Senhor colocou na sua mão em prática. Não é fácil viver em comunidade. Eu sei. A igreja é difícil, eu sei, eu estou aqui. Mas a gente tem que lembrar que Jesus, ele vai voltar e ele vai casar com uma noiva só. Não é mais de uma. Tem gente que acha que Jesus vai casar só com a célula dele. Querido, Jesus vai casar com uma noiva só. Mas sabe o que às vezes eu penso? Que essa noiva tem uma doença autoimune. Sabe o que é uma doença autoimune? Eu tenho uma doença autoimune. É quando o próprio corpo luta contra ele. Sabe qual é o remédio de uma doença autoimune? Enfraquecer o corpo. Enfraquecer as resistências. Às vezes o Senhor tem que tocar na sua coxa e te enfraquecer. Porque você está fazendo mal para a própria noiva. Assuma responsabilidades. Se o Senhor está te chamando para abrir uma célula, abra. Se o Senhor está te chamando para discipular, discipule. Se o Senhor está te chamando para abrir um ministério, falar de Jesus, pregar na internet, eu não sei. Quer viver algo extraordinário do Senhor? Sirva. Assuma responsabilidades. O Senhor quer te puxar para viver algo extraordinário. Sair do comum, sair do normal. Nós não somos deste mundo. É tudo ET aqui, ó. Olha pro lado para você ver aí, ó. Faz sentido agora, né? Tudo é extraterrestre. Ninguém é desta terra. É verdade. Mas a gente, no processo, acaba se acostumando a viver uma vida nessa terra. É? Os nossos sonhos são os mesmos sonhos dos nossos amigos que não conhecem Jesus. É a casa no bairro tal. É o carro da cor tal, do modelo tal. É a viagem que você quer fazer. Sonhos apenas deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Quer viver algo extraordinário nessa terra? Reconhece. Dá o trono para o rei. Sai daí, sai daí. Sai do trono, deixa ele sentar. Quer viver algo extraordinário com o Senhor? Reconhece o teu pecado, chega perto da luz. Luta contra ele. Quer viver o extraordinário do Senhor? Assuma as responsabilidades. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos no seu lugar e você vai olhar para dentro. Vai olhar para dentro. Vai sondar o teu coração. Senhor, aonde eu tenho que mexer? O Senhor tem mais para a tua vida. Você tem que viver mais coisas com Ele. Não existe ninguém que pode falar, eu já conheci Ele por inteiro. Não. Então tem mais para você viver e para você conhecer. Olhe para dentro. Vem atrás de bênçãos.
Jesus, não deves nada a mim, mas tu que tu podes fazer, só quer. Por não cantar.
Senhor, nós só queremos o Senhor. Pai, o Senhor é o que interessa. O Senhor é o que importa, Pai. Perdão, Jesus, todas as vezes, Pai, que eu me importei mais, Jesus, com aquilo que a traça e a ferrugem corrói. Toda vez, Jesus, que eu me importei mais, Jesus, com as coisas pequenas desta terra do que com as Tuas coisas, Pai. Perdão, Jesus, toda vez que eu Te tirei do trono, toda vez que eu me considerei mais sábio do que o Senhor. Perdão, Jesus, toda vez em que eu me achei digno, que eu me distanciei tanto da luz que eu já não via mais nem pecado em mim. Perdão, Jesus, todas as vezes que eu fugi da responsabilidade. Perdão, Jesus, perdão. Pai, me leva novamente, Jesus, ao primeiro amor. Deus que está contigo, Pai. Deus, seja prioridade, Pai. Ouvir a Tua voz, Jesus, te sentir, te perceber, seja prioridade. Pai, manifesta-se, Jesus, na igreja, mas manifesta-se no nosso quarto, Pai, no nosso secreto, Jesus. Fala conosco, Pai, aquece os nossos corações e que nós possamos, Jesus, arder de amor por Ti. arder de amor por Ti, Pai. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer mais um convite hoje. Talvez você ouviu aqui eu falando sobre pecado, Jesus, e talvez isso não faça muito sentido para você. Talvez dentro de você, você tem muitas dúvidas sobre isso, até mesmo sobre a existência de Deus. Eu preciso te falar uma coisa: Deus existe, e Ele é de verdade. Ele não é um bebezinho lá na manjedoura no Natal. Ele não é um homem pregado lá na cruz. Ele não é uma lenda que contaram. Ele é real. Ele fala, Ele escuta, Ele se relaciona. E você está cercado de gente que vive isso diariamente, de gente que é apaixonada por esse Jesus e por esse Deus. Ele é de verdade, e Ele quer ter um relacionamento com você. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu nunca mais me senti sozinho. Eu nunca mais me senti sem rumo, porque Ele estava lá. Ele sempre esteve lá, me guiando, me conduzindo. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos nesse lugar, porque eu não quero constranger ninguém. Mas se existe alguém aqui hoje, uma pessoa que seja, que deseja entregar a vida para Jesus e ter um relacionamento com Ele, se é com o Senhor, se é com você que Deus está falando, se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos dEle, eu vou pedir para você levantar uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante sua mão. Não tenha medo ou vergonha. Deus te abençoe, cara. Tem mais alguém? Se o Senhor está falando com você, levanta a tua mão bem alto. Bem alto. Porque existe um relacionamento perfeito para você viver. Deus te abençoe ali atrás. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, filho. Tem mais alguém? Eu não vou desistir de você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Se o Senhor está falando com você, Deus abençoe lá atrás na galeria. Tem mais alguém? Eu espero. Mas levante a tua mão. Deus te abençoe. Você que levantou a tua mão, eu quero orar com você. Eu vou pedir para você, saia do seu lugar e vem aqui. Vem aqui, toma esse passo de fé. Mas vem aqui porque a gente quer orar por você. A gente quer interceder pela tua vida. Então saia do seu lugar e vem aqui, porque eu quero te dar um abraço e orar por você. As pessoas estão orando aqui, vou pedir para você estender a tua mão para cá, que nós vamos orar por eles. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje é dia de salvação, Pai. Hoje começa a eternidade na vida desses irmãos, Pai. E Pai, o Senhor garante que eles nunca mais vão estar sozinhos. Pai, a morte, Deus, não vai ser o fim. Esse não será mais o final. Pai, a esperança vem sobre eles aqui hoje, Pai. Eu venho clamar, Deus. O sela com o Teu Espírito Santo, Jesus. Que o Teu mover, a Tua graça e o Teu poder os acompanhe, Pai. Deus, que eles Te sintam, Te percebam, Pai. Pai, que eles vivam uma vida, Jesus, com o Senhor, Pai. Deus, cuida. Que eles possam se sentir amados, Jesus. Pois assim eles são, Jesus. Filhos amados. Cura, Jesus, os corações. Trata, Deus, os pensamentos, os sentimentos, Jesus. E Pai, que eles possam sim, Jesus, crescer para o louvor da Tua glória, Jesus, diante da Tua presença. Obrigado, Jesus, por esse milagre, Deus, que acontece aqui hoje, Pai. É o que clamamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Eles vão estar aqui na frente recebendo os convites e oração. Eu vou convidar você a dar a mão para a pessoa que está do seu lado, porque a gente vai orar agora para a gente encerrar esse culto. Então dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Já era, não dá mais para ir embora. Fecha o corredor aí. Esquece. Pode fechar o corredor, tá liberado. E agora você vai orar pela pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado vai orar por você. Pergunta o nome dela, pergunta o nome dele. Se você já sabe, você já sabe. Se você nunca orou por alguém, seria como se você estivesse pegando uma pessoa pela mão e levando até o rei, falando: rei, abençoa ele, cuida dele, interceda por ele. Feche os teus olhos e ore pela pessoa do seu lado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença aqui, Jesus. Obrigado pelo Teu mover, Teu agir, por cada milagre, Deus. Obrigado, Deus, por cada vida que se entregou a Ti, Jesus. Obrigado, Pai, por cada vida transformada, Deus, pela Tua palavra. Deus, que nesse tempo, Pai, o Senhor tenha sido louvado e agradecido, que o Senhor tenha se agradado disso, porque isso aqui foi para o Senhor, Jesus. Mas, Pai, que a gente continue esse culto agora, Deus, nas nossas casas, Jesus. Deus, nos nossos tempos de comunhão, Jesus, que a gente leve o Senhor para a mesa, Pai. Deus, nos relembra constantemente, Pai, daquilo que o Senhor ministrou aqui, que essa palavra, Jesus, semeada aqui hoje, Pai, gere frutos no Teu tempo, Pai. É o que clamamos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre a Tua igreja, aqui presente, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. E a Tua igreja diz: amém, amém. Vai na graça e na paz do Senhor.